Tem a palavra a senhora deputada Dora Valadão para a apresentação desta iniciativa, ponto 21 da nossa agenda. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do governo. O projeto de resolução que o Partido Socialista traz a esta Assembleia é profundamente relevante para a vida dos florentinos e para a coesão da nossa região. A Ilha das Flores, a mais ocidental da Europa, enfrenta constantemente constrangimentos decorrentes da situação geográfica em que se encontra e da sua ultraperiferia. A dependência do transporte marítimo para o abastecimento de bens essenciais, matérias-primas e mercadorias destinadas à atividade económica é uma realidade cada vez mais exigente de acordo com as necessidades da população, do tecido empresarial e da dinâmica económica da ilha. Recentemente, o concurso para o fretamento do navio de abastecimento ficou deserto e foi anunciada a abertura de um novo procedimento. Foi igualmente anunciado que se manterá o modelo atualmente previsto, baseado apenas num toque quinzenal. É precisamente esta opção que, a nosso entender, deve ser repensada. Aliás, não será nada de novo na região, atendendo a que nas Ilhas Graciosa e Santa Maria isso já foi feito e bem. Sendo o Porto, ainda que muito debilitado, a única porta de entrada e saída para o desenvolvimento da ilha e sendo esta muitas vezes fustigada por intempéries, tendo um inverno rigoroso, não permitindo o normal funcionamento das viagens, demonstrando que um atraso no toque marítimo seja o suficiente para provocar danos económicos graves, traduzindo-se bastas vezes na espera de semanas de mercadorias essenciais. Relembramos também que os toques quinzenais, que na sua maioria, no último ano foram ao fim de semana e na sua maioria com atrasos, acarretam prejuízos para os empresários e instituições que recebem produtos perecíveis, muitas vezes na sua totalidade, para serem enviados para o lixo, dadas as condições e o tempo que levam para serem entregues. Um cidadão comum que precisa enviar a sua viatura a uma oficina fora da ilha, arrisca-se a ficar pelo menos um mês sem carro. Quantas vezes os mecânicos têm de esperar por uma peça que foi encomendada e que não apanhou o barco? 15 dias e mais. Em determinadas épocas do ano, há a necessidade do envio de contentores de frio para fazer a exportação de carne, que com um toque semanal será mais facilitador dessa exportação, bem como o envio de atum, que por vezes, devido às incompatibilidades de acerto com os outros navios, se torna moroso e perde qualidade, o que economicamente é prejudicial e que com os toques semanais diminuirá em muito este constrangimento. Os florentinos não podem nem devem estar condicionados a viagens extraordinárias, aliás, já aconteceu e não correu como esperado, porque resolveu um problema existente na ocasião, que era a exportação de gado, mas não houve aviso prévio para os comerciantes poderem aproveitar essa viagem, repondo os estoques que precisavam. Não é assim que se almeja o desenvolvimento da ilha. Os florentinos precisam de viagens com previsibilidade e regularidade. Só assim podemos ficar ao mesmo nível das outras ilhas e, sobretudo, podermos dar resposta às necessidades da Ilha das Flores, valorizando-a e oferecendo boas condições para quem lá vive ou deseja viver. A Ilha das Flores tem registado um crescimento de atividade turística e, com o empenho e colaboração das autarquias locais, procura criar condições para fixar população e desenvolver a sua economia. A manutenção de uma frequência semanal traduz-se numa oportunidade para adaptar o serviço às necessidades atuais da Ilha das Flores. Se as condições económicas do concurso foram reformuladas para refletir a realidade do mercado, também a frequência da operação deve estar alinhada com a realidade da ilha e com as necessidades da população e das empresas locais. Este projeto de resolução não impõe soluções irrealistas. Recomendo ao Governo Regional que aproveita a abertura do novo concurso para corrigir uma insuficiência que já tinha sido discutida e aprovada em 13 de setembro de 2024, em que a Assembleia Legislativa Regional aprovou e que recomendava ao Governo Regional o reforço extraordinário de viagens do navio Margarete, com escalas semanais no Porto das Lajes das Flores, sendo uma insuficiência denunciada pela população, pelos empresários, pela Associação Agrícola, pelos autarcas florentinos e pelo Conselho de Ilha. No entanto, o Governo Regional não concretizou as recomendações então aprovadas pela Assembleia Legislativa. Daí o nosso apelo para que seja considerado este projeto e que o mesmo seja aprovado e aplicado para o desenvolvimento harmonioso das nossas ilhas. Uma frequência semanal permitirá reduzir rupturas de stock, melhorar o planeamento das empresas, reforçar a confiança dos operadores económicos e assegurar melhores condições de abastecimento para as famílias. Permitirá também responder de forma mais eficaz aos períodos de maior procura turística e aos desafios acrescidos que o inverno frequentemente coloca ao Grupo Ocidental. Com a concretização deste projeto, haverá muitos benefícios para os florentinos e será, sem sombra de dúvida, um fator de desenvolvimento e progresso. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, este projeto recomenda ao Governo Regional que aproveite a abertura do novo concurso para corrigir uma insuficiência, toque semanal do navio, amplamente identificada pela população, pela Associação Agrícola, pelos empresários, pelos autarcas florentinos, em suma, pelas forças vivas da ilha. Uma viagem semanal para a Ilha das Flores não é um privilégio, mas uma necessidade, uma igualdade de oportunidades entre os açorianos para com todas as ilhas do arquipélago. Disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Está apresentada a iniciativa, estão abertas as inscrições. Tem a palavra o senhor secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades. Faça favor, senhor secretário.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhores membros do governo. As ligações marítimas para o Grupo Ocidental e, neste caso, para a Ilha das Flores, é uma problemática que eu próprio tenho vindo a abordar ao longo destes quase 20 anos. Isso deu-me também a experiência, agora com os dados também que me são fornecidos pelas entidades competentes, deu-me a capacidade de abordar esta questão do ponto de vista de como é, o que é que nós podemos fazer para que este serviço seja eficaz, utilizando os recursos da região de uma forma racional. Utilizando de uma forma racional. E a ideia é que, e tenho esta opinião, aliás os técnicos também a têm, é que nós podemos escrever no papel que os toques são semanais, que são, até podemos escrever que são todos os dias, mas a verdade é que, devido às condições do estado de tempo, do mar, essa regularidade semanal é algo que depende sempre das circunstâncias. Eu considero, depende sempre das circunstâncias, e depende, meus senhores, eu fui aquilo que fui buscar um barco ao fim do mundo, que não existia, de outro mundo. Portanto, depende sempre também da embarcação, que tem que ter as condições para realizar, de contratualizar, de fretar a embarcação que tenha essas condições, como, por exemplo, também do ponto de vista da Margarete, em que também foi um esforço do Governo de conseguir encontrar um navio que tivesse aquelas condições para realizar aquelas viagens. E, portanto, o que eu considero que é importante no Grupo Ocidental é ter sempre uma determinada regularidade que corresponda, de facto, às necessidades da ilha e depois ter a capacidade de contratualizar serviços excepcionais para um determinado período ou reposição rápida da viagem ou num determinado contexto, devido ao turismo, devido a circunstâncias que têm a ver com as pescas, com outras matérias ou com a exportação de gado. Portanto, ou seja, para essas circunstâncias excepcionais, ter a capacidade de realizar viagens excepcionais. E, portanto, é esta flexibilidade que permite uma utilização dos recursos, uma utilização racional. E é o que eu tenho vindo a defender ao longo do tempo. Agora, o que pedem ao Governo é, vejam aqui o ponto número 2, só esta iniciativa só tem 2 pontos. Adote com caráter de urgência todas as diligências necessárias para assegurar a realização de pelo menos um toque semanal do navio de abastecimento de mercadorias à Ilha das Flores em substituição do atual periodicidade quinzenal. E depois o segundo, garanta que a concretização da frequência semanal ocorra sem qualquer interrupção ou constrangimento no abastecimento regular das mercadorias. Isto, nenhum governo do mundo pode garantir isto na Ilha das Flores. Nenhum governo pode garantir isto. Eu acho até que nem o Neptuno consegue assegurar um abastecimento, porque naquela semana pode ser impossível conseguir a concretização da viagem. O que é necessário é que esteja tudo preparado para a primeira aberta, a primeira oportunidade, a viagem se realizar. Porque não está nas mãos nem deste Governo, nem nenhum Governo, conseguir, naquele período específico, se conseguir fazer. O que se tem que fazer é outra coisa, é prever que as más condições existem, portanto, realizar a viagem antes, realizar a frequência antes, mesmo que a frequência, por exemplo, tivesse que acontecer na mesma semana duas frequências, mas realizar a viagem antes, ou realizá-la logo que estejam criadas as condições para poder acudir a essa circunstância. O que é preciso, de facto, é existir um plano de regularidade e depois ter a oportunidade de agir sempre de forma excepcional a circunstâncias excepcionais. Isso é que é necessário, nomeadamente no que diz respeito a épocas do ano mais complicadas, como o inverno, e tendo em conta as condições que o Grupo Ocidental neste momento enfrenta em termos de abastecimento. Seja como for, considera que tem este serviço que servir com regularidade, ter a capacidade de adaptação, ter a capacidade de antecipar ou realizar desde logo a viagem, é isso que nós temos que garantir e temos que garantir que isso se faz de forma eficaz. Mas os proponentes apresentaram aqui uma iniciativa prescindindo do debate em comissão, da audição em comissão, portanto, presumo que estejam informados dos valores que nós estamos a falar e da frequência, e estejam informados também sobre a capacidade de transporte, o que é transportado, o que é utilizado. Presumo que tenham toda essa informação. E a informação que eu quero colocar aos proponentes é o seguinte: qual é a capacidade de transporte de contentores atual do navio Margaret, por exemplo, que é o que está a realizar estas viagens, e em média, por escala, por viagem, quantos contentores é que estão a ser transportados? Qual é a capacidade do navio e quantos é que estão a ser transportados? Esta é a pergunta que eu vos faço. É a pergunta que eu vos faço, ou seja, contentores de 20 pés. Depois, também vos pergunto, com esta medida, qual será a percentagem de utilização da capacidade do navio? Se fosse introduzida esta medida, qual passaria a ser a capacidade de utilização deste navio? E uma quarta pergunta, em termos percentuais, que vos coloco é quantas viagens foram realizadas para além das programadas, ou seja, quantas viagens extraordinárias foram realizadas para além das que estavam programadas. Portanto, tendo consciência que este assunto terá sido abordado com uma análise bastante meticulosa da vossa parte, estas as questões que eu coloco ao proponente, porque, obviamente, estamos a falar de utilização racional daquilo que são a capacidade da região nesta matéria. Como sabem, aqui os Açores não são a Noruega.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Sr. Deputado José Paulo Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Hoje essa proposta que estamos a discutir traz-nos mais do que apenas uma discussão de opções políticas, traz-nos também a discussão até quando é que uma ilha pode continuar a crescer e a prosperar economicamente e socialmente com um modelo de abastecimento marítimo pensado para uma realidade que já não existe. O projeto que apreciamos recomenda uma escala semanal do navio de abastecimento às flores e isto é a parte mais fácil de ver do projeto. Mas permitam-me ir mais longe do que a própria iniciativa. Desde o furacão Lourenço, em 2019, os constrangimentos do abastecimento marítimo às flores, que já existiam, tornaram-se cada vez mais evidentes, mais sucessivos, e aquilo que começou por ser uma dificuldade do momento passou a ser, infelizmente, um problema estrutural. Mesmo enquanto esses problemas aumentaram e se adensaram, com muita resiliência, mesmo assim, os números das flores cresceram. Cresceu em número de passageiros, cresceu a procura turística, cresceu nas dormidas em hotéis e alojamentos locais, cresceu as empresas, cresceu o consumo, cresceu a necessidade de matérias-primas para a construção e para o comércio, para a restauração e para a agricultura. O que é que não cresceu? O sistema de abastecimento marítimo. Continuamos dependentes de uma escala quinzenal, como se estivéssemos a responder às necessidades de há 10 ou 15 ou há 20 anos atrás. E os números mostram isso de uma forma clara. Senhor Secretário, eu realmente fui ver os números. Enquanto praticamente todos os portos da região cresceram no movimento de contentores em 2024, o Porto das Laças registou uma quebra superior a 22% no número de contentores. Mas alguém acredita que as flores passaram, de repente, a precisar de menos mercadorias? Não. Se a economia cresceu, se as necessidades cresceram, se a procura aumentou, o que diminuiu foi a capacidade do sistema de transportes marítimos responder. E quando esse sistema deixa de responder e deixa de funcionar, estamos a pôr esses custos nas famílias, nos empresários, nos trabalhadores. E na semana passada, e isto é um facto real, isto é um facto mesmo, pá, que me deixou até quase sem palavras, não sabia o que é que havia a dizer ao senhor, um empresário florentino diz-me cara a cara, isto se nada mudar, mais dia ou menos dia, eu fecho a empresa. E engana-se quem esteja aqui a pensar que é por falta do senhor ter vontade de investir, ou por falta de ter clientes, não é nada disso. É porque o sistema de transportes marítimos deixou de acompanhar as necessidades da sua atividade e de quase todas as outras. Este senhor tem que recorrer ao transporte aéreo com muito mais frequência do que há uns anos atrás, para poder colocar fruta, para poder colocar produtos perecíveis nas suas prateleiras. E o transporte aéreo é um transporte muito mais caro, muito mais burocrático e, permitam-me dizê-lo, pouco eficiente, devido a tudo o que eu disse, às taxas, às taxinhas, à burocracia que é preciso, quando a carga veio o fim de semana, só mais 25€ só para abrir a porta. Portanto, pimenta nos olhos dos outros é sempre um refresco. Quando um empresário é obrigado, quando um empresário é obrigado a trocar o transporte marítimo pelo transporte aéreo para manter o seu negócio, isto não é uma opção de gestão, é o reconhecimento factual que o sistema falhou. O mesmo acontece com a construção civil, que são obras a ter que parar, empresas a meio gás, investimentos que ficam parados e depois perguntam quando chega a altura das eleições, que vão de porta a porta lá, dizer nós vamos fazer isso, nós vamos aumentar as viagens, e depois dizem no debate, dizem na televisão, ah, porque é muito difícil fixar jovens, é muito difícil criar empresas, é muito difícil gerar riqueza numa ilha como as flores. Porquê? Porquê? Não estamos a dar a resposta. Não estamos a dar a resposta. A resposta está precisamente aqui. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a coesão territorial não se faz apenas com discursos bonitos nas visitas estatutárias. Nem se faz depois com esta capacidade de camaleão de trocar os argumentos consoante a necessidade. Faz-se garantindo que viver numa ilha, como já foi dito essa semana, faz-se garantindo que viver numa ilha mais distante não significa viver com menos oportunidades. Faz-se assegurando que uma empresa nas flores ou de qualquer outra ilha possa competir em condições minimamente semelhantes à de qualquer outra empresa na região autónoma dos Açores. Faz-se principalmente ouvindo quem lá vive, pois este pedido não é meu, este pedido não é particularmente do Partido Socialista, já foi feito pelos empresários, já foi feito pelos comerciantes, já foi feito pelos agricultores, por presidentes de Câmara Municipal, já foi aprovado nessa Assembleia.
E onde é que está a resposta? Não existe. Uma coisa que o Governo Regional é, e não se esquece, é parceiro das empresas quando é para arrecadar os impostos e a riqueza que elas criam. Por isso mesmo o Governo tem a obrigação também de ser igualmente parceiro quando essas mesmas empresas pedem condições para continuar a produzir, para investir e para criar emprego. Isto não é qualquer tipo de privilégio, seja para as Flores, seja para qualquer outra ilha, porque estas respostas foram dadas às ilhas que pediram, e bem, Santa Maria, Graciosa, o Corvo atualmente, com muito menos população e muito menos movimento, também teve essa resposta, e bem, porque nós não somos só números, nós somos população açoriana, nós somos portugueses. Portanto, isto é uma necessidade para a nossa economia, isto é uma necessidade para a nossa competitividade e é, acima de tudo, uma questão de justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, usa da palavra o Sr. Deputado Ricardo Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. O Partido Socialista traz-nos aqui este projeto, legitimamente, mas que, é, na nossa opinião, é inócuo e é inconsequente, no sentido de que uma escala semanal na Ilha das Flores, por muito desejável que seja, não vai impactar verdadeiramente os florentinos. Dito isto, e passo a contextualizar, o navio atualmente utilizado, é, como todos os florentinos conhecem, o Margarete, tem uma capacidade de cerca de 160 a 170 contentores de 20 pés. Ele neste momento opera duas vezes por mês na Ilha das Flores, com, em algumas alturas do ano, menos de um terço da sua capacidade. Ou seja, o problema não é a falta... O problema não é a falta de disponibilidade e a oferta de capacidade de transporte. Nós temos dois terços do navio que podem trazer mais carga. Numa ilha extremamente assolada pelo mau tempo, como é a Ilha das Flores, o Corvo, ter essa disponibilidade para criar um stock e não utilizar é estranho. E o senhor secretário Paulo Estevão fez umas perguntas à bancada do Partido Socialista, espero que não me leve a mal de poder responder a alguma delas. Nós, em a Ilha das Flores, em 2018, teve 23 escalas de navio em 2018. Em 2023, tivemos 27 escalas de navio, já sem o porto comercial operacional e a 100%. E em 2025, terminamos o ano 2025 com 29 escalas de navio, sendo 6 delas extraordinárias, seja para a exportação de gado, seja para levar agora, neste preciso momento, material para as obras do Porto Comercial das Lajes. Portanto, nós temos vindo a constatar um aumento da disponibilidade de navios de carga para a Ilha das Flores. O que não tem acompanhado isso é a quantidade de carga descarregada na Ilha das Flores. Portanto, uma escala semanal fará com que o navio, que neste momento opera com um terço da capacidade, se calhar passa a operar com um sétimo, um oitavo da capacidade do navio. Isto, apesar de existir um procedimento concursal para estes toques, o combustível do navio é pago pelo Fundo de Coesão. Se nós duplicarmos o número de viagens para a Ilha das Flores, obviamente que irá duplicar o custo deste mesmo combustível, e atendendo às tensões geopolíticas no Médio Oriente, em todos sabemos o preço do petróleo em que está e dos combustíveis, isto terá um encargo brutal para a região e para o erário público, não se traduzindo numa efetiva melhoria das condições de vida dos florentinos. E ainda mais, neste mês de... Neste mês de maio... Sr. Presidente, se puder. Neste mês de maio de 2026, a Ilha das Flores teve 3 toques do navio no mês de maio. Os florentinos não sentiram essa diferença, o que me leva a questionar o facto de, uma vez semanalmente, irá ter algum impacto diferente. Eu reconheço a importância que o Partido Socialista, reconheço a importância deste diploma que o Partido Socialista traz aqui. É, na vossa opinião, uma possível solução para um problema de abastecimento à Ilha das Flores, que é verdade, mas não é a solução, no nosso entender, adequada. O navio está dedicado à Ilha das Flores, está disponível para fazer uma viagem extraordinária sempre que seja necessário, já aconteceu no passado, em articulação com a Associação Agrícola da Ilha das Flores para a exportação de gado. Existe sempre uma articulação com os comerciantes e sempre que seja necessário o navio está disponível para fazer essa viagem extraordinária. Não podemos. Não podemos estar a implementar aqui uma rigidez de calendário com uma viagem semanal quando o tempo na Ilha das Flores é volátil, o seu secretário mencionou isso. Pode haver alterações e essa rigidez de calendário pode provocar entropias ao abastecimento à Ilha das Flores. Eu acho que é óbvio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, os deputados, os membros do Governo, este é um assunto que diz respeito a todos os açorianos. Aliás, eu acho que nós já nem devemos falar de açorianos. Em comemoração de 50 anos da autonomia, acho que nunca estivemos tão desavindos e tão desunidos como povo açoriano como estamos neste momento. Isto já não é uma comunidade política. Isto deixou de ser uma comunidade política para ser 9 capelinhas, cada uma puxando para o seu lado. E se uma tem 10, a outra tem que ter 20. E se uma hoje tem 20, amanhã quer 25, porque também merece. Também tem que ter. Também tem que ser. Não. Nós temos que olhar para esta região com 50 anos de autogoverno com muito cuidado com os recursos que usamos para nos desenvolvermos. E este é um belo exemplo. Eu vou responder ao seu secretário regional às suas perguntas e ainda vou deixar mais uma pergunta. Sr. Deputado João Vasco Costa, este seu à parte serve-me lindamente, porque eu vou sempre defender os açores e os açorianos, e defender os açores e os açorianos também é fazer pôr o dedo na ferida e mostrar onde é que se está a esbanjar o dinheiro nessa região. É por isso que não há para nada, não há para as gruas, não há para fazer reparações nas gruas, não há para coisíssima nenhuma. Sr. Secretário Regional, a ocupação em termos de teus do navio para as flores tem andado à volta de um terço da capacidade de carga do navio. Duplicando as escalas, passa a ser um sexto. Não vai aumentar a carga. Basta olhar os números da Graciosa e Santa Maria para perceber que a carga não vai aumentar. Nem tampouco diminuiu a carga do tráfego local. No caso da Graciosa, os TMGs, no caso de Santa Maria, aparece Machado. Não diminuiu o tráfego local, que poderia ser um dos grandes argumentos. Nem sequer, e no caso da Graciosa eu não sei, mas no caso de Santa Maria nem sequer diminuiu a carga aérea. E, portanto, não resolveu coisa nenhuma a não ser ter mais um navio com mais custos mais uma vez por semana. Que é o que vai acontecer nas flores. Aliás, o mês de maio foi interessante, porque é um mês com 3 quinzenas. Eu não sei se isso existe. Mas acontece que as escalas coincidem no princípio e no fim do mês com mais uma escala no meio. Portanto, dá 3 escalas no mês. Não são 3 escalas no mês. É uma escala a cada quinzena na mesma. Mas o problema aqui é quem é que paga. Percebe, Sr. Secretário? Das suas perguntas ficou uma. Quem é que paga? Quem paga é o Fundo Regional de Coesão. Que não é uma coisa abstrata. Somos nós todos. Os cidadãos dos Açores que não querem pagar impostos. Das ilhas todas dos Açores e que não querem pagar impostos. Não querem pagar mais impostos. Mas falam, os senhores sabem, por exemplo, porque é que o ISP não pode baixar mais nos Açores para compensar os custos do aumento dos combustíveis? Porque o Fundo Regional de Coesão é financiado quase a 100% pelas receitas do ISP. Pronto, esta também é a pergunta que tem que ser feita. Todos nós queremos mais eficácia e, obviamente, se as flores tivessem 2 toques por semana de um navio, tinham um serviço muito mais eficaz. O problema é a eficiência disto. É quanto é que isto custa? Já aqui uma vez dei o exemplo, acho que do Concorde, que era muito eficaz. Levava pessoas muito rapidamente de Paris a Nova Iorque. Mas acabou, porque era ineficiente. Custava tanto dinheiro que não valia a pena ter aquele serviço. Não se podia. Não valia a pena ir tão depressa de Nova Iorque a Lisboa. Ou de Paris a Nova Iorque. E, portanto, nós temos que olhar para essas coisas com parcimónia. E com a realidade, com o realismo de uma região. Que mal dá, como diz o Sr. Deputado Joaquim Machado, e muitas vezes lembra a Câmara, e eu não esqueço, que a receita fiscal mal dá para pagar. Educação, saúde e segurança social. E nós andamos aqui, depois, a falar dessas coisas. De ineficiências permanentes, de ineficiências permanentes, de ineficiências permanentes. Não podemos. E se nós não quisermos que um dia, quem paga mais ISP, quem paga mais na prateleira de supermercado, se revolte contra isto tudo, nós temos que ter muito cuidado. Porque senão não vai haver aqui Parlamento dos Açores para comemorar 100 anos da autonomia. Nós já não vamos estar cá. Provavelmente nenhum de nós, a não ser os mais noventos. Mas garantidamente que não vai haver sequer Parlamento dos Açores. Vamos ter 3 governadores civis, outra vez. Quando entrar uma troika aqui, não é quando entrar a troika em Portugal continental, é quando entrar alguém aqui, a sério, para começar a cortar. Oh, isso vai ser um bocado certo, por enquanto ainda é barato e pagando. 75 milhões num orçamento, 50 milhões no outro, revela de financiamento das regiões autónomas. E depois dali a 10 anos ou 15 anos, pimba, 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 volta outra vez. É preciso rever, é preciso mais 75, é mais 100, mais 200, mais a mobilidade, mais aquilo, mais a criatividade. Vai haver um dia. Eu espero não assistir a isso, para mim vai ser uma tristeza enorme, porque eu acreditei sempre numa autonomia progressiva, numa autonomia que nos levasse à verdadeira autodeterminação, e nós somos os pedintes da República. Nós passamos a ser uma região desgraçada que não se consegue governar e que nem sequer conseguir construir uma comunidade política. Nós não nos respeitamos, e já disse uma vez daquela tribuna, num dia solene, até no Espírito Santo, que é a única coisa que é transversal de Santa Maria ao Curvo, nós não nos entendemos. Porque a chupa de São Miguel não presta, porque a rosquilha que é boa é de pico, porque o não sei quê, havia um bêbado na Rua da Arquinha que dizia que o Sr. Espírito Santo da Arquinha está-se por aí fundo para o Sr. Espírito Santo da Rua de Passar. Os deputados, o Presidente, os deputados, os membros do Governo, eu peço desculpa dessa exaltação a esta hora do dia. Já estamos todos cansados, queremos todos regressar a casa. Mas esse debate tem que ser feito com seriedade, como fez o Sr. Deputado Florentino ali naquela bancada, que teve a coragem de dizer: não é preciso, não vai melhorar, só vai custar mais dinheiro. Sou secretário regional, já agora, vai custar muito mais barato aos comerciantes do Curvo comprar os produtos na Terceira e ter o touro estacionado na Terceira. Mas quanto é que vai custar o fim do Regional de Coesão? Quanto é que vai custar o fim do Regional de Coesão? São pormenores que passam às vezes despercebidos a quem está governando para agradar a uns e a outros. Não pode, temos que olhar de uma forma global para o arquipélago dos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo. O debate que estamos a ter é o reflexo de aprovarmos urgências e, obviamente, que depois o debate faz-se sem dados. E as intervenções que mantiveram, sobretudo estas duas últimas intervenções que mantiveram do PSD e da Iniciativa Liberal, são bem esclarecedoras e quanto à questão de estarmos a debater um tema sem dados concretos. As questões colocadas pelo Sr. Secretário Regional são muito pertinentes. O facto transmitido pelo Sr. Deputado eleito pelas flores do PSD dos toques de navio é esclarecedor e a intervenção do seu deputado da Iniciativa Liberal esclarecedora é. E, portanto, o que temos aqui é uma iniciativa do Partido Socialista que está em consonância com aquilo que é a prática política do Partido Socialista. Ainda todos nós nos recordamos, infelizmente, de como era no tempo em que o Partido Socialista governava os Açores, em que era tudo para todos. Quando uma freguesia tinha uma coisa, a freguesia do lado reclamava e o governo dava. Quando uma ilha tinha outra coisa, a ilha da outra ponta reclamava e era dado. E, portanto, isto está mais ou menos, esta proposta está mais ou menos alinhada, está mais ou menos alinhada com esta prática de muitos anos. Com esta prática de muitos anos. Senhor deputado Berto Messias, hoje em dia, agora em 2026, o Partido Socialista apresenta-nos uma proposta com caráter de urgência para que o Governo acautele no concurso público escalas semanais, ou seja, fazer 53 escalas na Ilha das Flores. Já sabemos que as condições meteorológicas e as condições de operacionalidade do Porto não vão permitir que sejam feitas as 53 escalas, mas o que o Partido Socialista está a propor é que se aumente para um número que se aproxime entre as 40 e as 50 escalas anuais a operação do navio na Ilha das Flores. É isso que está a ser proposto. Muito bem. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Os números transmitidos há pouco foram de que em 2018 só havia 23 escalas. Então, o que é que aconteceu de 2018 para cá que, de repente, vamos ter que passar de 23 escalas para mais do dobro, para 50. Nós sabemos, são dados factuais, que as decisões que esta maioria de governo e parlamentar tomou ao longo destes últimos anos de governo desamarraram a economia, nomeadamente com a baixa de impostos. Temos uma economia muito mais dinâmica, temos mais turismo e tudo isto, obviamente, que estimula a economia, há mais procura, há mais necessidade e, obviamente, que também isto se reflete positivamente na Ilha das Flores. A questão está, mas este aumento da atividade na Ilha das Flores justifica o pedido de uma escala semanal? Esta é que é a pergunta que o proponente tem que responder. E, portanto, o Sr. Secretário já fez questões pertinentes, ainda não ouvimos as respostas. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal também deixou aqui questões muito pertinentes. Necessitamos de ouvir essas respostas. Já ouvimos a intervenção do PSD, que também deixa questões muito pertinentes no ar e precisamos de respostas para isso. E, portanto, que debate é que estamos aqui a ter? É o debate tradicional de uma urgência que não traz dados que nos permitem, consciência, tomar uma decisão se é ou não é necessário, se é ou não é necessário uma escala semanal. E, portanto, os senhores deputados do Partido Socialista estão agora muito revoltados com a minha intervenção, mas em vez de se revoltarem, apresentem-nos os dados para nós podermos dizer, com esses dados que nos estão a apresentar, sim, faz sentido recomendar, não, não faz sentido recomendar. Até porque, já aqui foi dito, há um navio dedicado exclusivamente ao fornecimento da Ilha das Flores e que se chama Margarete e que com escalas quinzenais fez mais 6 escalas extra no ano anterior. Significa isso que, quando foi necessário, o navio que está permanentemente à espera de zarpar no Porto de Ponta Delgada todos os dias, zarpou 6 vezes a mais do que aquilo que tinha que zarpar para ir às Flores. E, portanto, era necessário um navio para as Flores, arranjou-se um navio para as Flores. e o navio só vai para as Flores. E ninguém se atreve a mandar o navio para o outro lado, não vá, de repente, cair o Carmo e a Trindade. E, portanto, temos um navio parado no Porto de Ponta Delgada, especificamente à espera do dia em que sai para as Flores. Muito bem, aceitamos essa despesa, está tudo pacífico. O navio tem que ir quinzenalmente lá. Tem ido, foi. Obviamente que as questões meteorológicas, a operacionalidade do Porto condicionam sobretudo no inverno. Muito bem. Mas o navio não deixou de ir em situações extraordinárias lá. Tanto é que o ano passado foi 6 vezes. E, portanto, não nos custa nada, porque isto é uma recomendação, depois o Governo faz o que quiser com a recomendação. E, portanto, não nos custa nada aprovar a recomendação. Não nos custa nada. Agora, seremos políticos responsáveis aprovar a recomendação para fazermos um bonito junto dos eleitores das Flores e dizer, ah, a gente recomendou, agora se o Governo vai fazer ou não, isso é com o Governo. Isso soluciona o problema das Flores, soluciona o problema de abastecimento, não soluciona. E, portanto, para termos um debate sério, e já que não tivemos oportunidade de analisar em comissão as questões e os dados, as dúvidas estão levantadas, portanto estamos à espera que os senhores deputados proponentes nos apresentem os dados. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Agradeço as vossas inscrições. Não existem inscrições. Senhor deputado José Eduardo, faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, não porque houvesse muita necessidade desta bancada justificar aquilo que foi muito bem justificado, quer na urgência, quer na intervenção da senhora deputada Dora Valadão, e respeitando na totalidade todas as divergências de opinião. É aqui que esta Casa permite, e a democracia que nos assiste, permite as divergências de opinião. Não posso, contudo, concordar com algumas das intervenções que me antecederam. Até porque a resolução que trazemos é, aproveitando o momento certo da aplicação de um novo concurso, para que seja inserido nesse concurso a previsibilidade, a regularidade que à ilha faz falta. E não é o grupo parlamentar do Partido Socialista que o exige. São os florentinos, são os autarcas, são os empresários. Ofício do dia 28 de maio de 2026 à senhora Secretária Regional de Turismo e Mobilidade do Conselho de Ilha das Flores. Esse ofício de 28 de maio, no seu ponto 1, melhoria das acessibilidades marítimas de transportes de carga com a garantia da vinda do navio de carga à Ilha das Flores uma vez por semana. Eu acho que aqui está tudo dito. O grupo parlamentar do PS apresentou com base naquilo que é a reivindicação dos florentinos. Uma reivindicação justa. Uma escala quinzenal pode parecer suficiente quando é analisada num gabinete ou numa folha de cálculo, senhor deputado Nuno Barata, mas não é suficiente quando um comerciante vê atrasada a reposição dos seus produtos. Não é suficiente quando uma empresa depende da chegada de materiais para cumprir contratos. Não é suficiente quando um agricultor espera pelo escoamento da sua produção. Não é suficiente quando uma falha numa viagem transforma 2 semanas de espera em 3 ou 4 semanas. É precisamente essa vulnerabilidade que queremos corrigir. Com uma escala semanal, existe atrasos, eventualmente, não tem, claro, e vai haver constrangimentos. Mas qualquer atraso ou cancelamento deixa de ter um impacto tão gravoso. Os estoques podem ser geridos de forma mais eficiente. Os custos de armazenamento diminuem. O abastecimento torna-se mais estável.
a atividade económica ganha confiança e a população ganha tranquilidade. Senhoras e senhores deputados, os defensores da manutenção da situação atual poderão dizer que existe abastecimento e que a ilha está isolada, e que a ilha não está isolada. Mas essa não é a questão. A questão não é saber se existe abastecimento. A questão é saber se esse abastecimento responde verdadeiramente às necessidades atuais das flores. A questão é saber se os florentinos devem continuar sujeitos a um modelo logístico que vive permanentemente no limite. A questão é saber se aceitamos que uma ilha continue dependente de uma ligação quinzenal, quando todos os indicadores apontam para a necessidade de maior frequência. Até o estudo que foi realizado apontava para a necessidade dessa frequência semanal. Os tempos mudaram, a atividade turística evoluiu, o tecido empresarial tornou-se mais exigente, as necessidades dos consumidores são diferentes. A economia florentina é hoje mais dinâmica e mais dependente da regularidade das cadeias logísticas. E é por isso que uma escala semanal já não é um luxo, é uma necessidade. É uma necessidade reconhecida pelos empresários, pelos autarcas, pelo próprio Conselho de Ilha. Uma necessidade reconhecida, aliás, por este próprio Parlamento, quando aprovou a resolução de setembro de 2024 e aprovou também em sede de orçamento, em novembro de 2025, uma norma para que o Governo reforçasse as frequências dos toques em 2026. É uma norma no orçamento regional que devia ser atendida neste novo concurso que vai ser publicado. A coesão territorial não se mede apenas nas grandes obras. A coesão territorial mede-se também na capacidade de garantir igualdade de oportunidades às populações. E por isso que esta visão está presente neste projeto de resolução. Não estamos a pedir privilégios, não estamos a pedir exceções. Estamos a pedir apenas um serviço ajustado à realidade de uma ilha que continua a enfrentar condicionantes portuárias, constrangimentos logísticos e desafios permanentes decorrentes da sua localização. E se não vejamos, era a bancada do PSD e o seu deputado Bruno Belo, hoje atual diretor da Competitividade e Empreendedorismo. O que dirá o seu diretor, ou aliás, o que dirão os empresários ao seu diretor quando ele for às flores? Acho que não lhe vai correr bem. Ele pedia, desde 2015, PSD denuncia incumprimentos no transporte marítimo de mercadorias, só porque não tinha ido lá um dia, só porque não tinha ido lá um dia. E ele exigia, a 3 de fevereiro de 2020, exigia viagens semanais, exigia, a 10 de janeiro de 2020, um pleno aproveitamento do navio dedicado. Exigia, a 29 de dezembro de 2017, criticava que o barco adia viagem e não cumpra obrigações de serviço público. Esta é que é a verdade. Também lembrando aqui apenas um parágrafo do Sr. Deputado José Paulo Sousa, quando da discussão, em setembro de 2024, na sua declaração política sobre transportes marítimos, numa discussão com a senhora secretária, perguntou exatamente isso. Então, se o problema, a carga destinada às flores, a senhora secretária respondeu-lhe que não evidenciava a necessidade de mais regularidade. E o senhor respondeu-lhe muito bem. Então, vamos pensar hipoteticamente que a carga para as flores era mesmo muito pouca. Digamos 3 contentores. Só se ia lá uma vez por ano. É isso que eu deixo aqui esta pergunta. Senhores deputados, senhor membro do Governo, as flores necessitam desse estoque para regularidade, enquanto estiver o navio dedicado. Senhor deputado, é isso, senhor secretário, é isso que as flores estão a exigir, é isso que os florentinos estão a exigir. Os empresários, os agricultores, os autarcas e o Conselho de Ilha. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Tem a palavra o senhor secretário regional dos Assuntos Parlamentares.
Senhora Presidenta, senhores deputados, senhores membros do Governo, o Governo tem 14 minutos e 42 segundos e vamos continuar a fazer a mesma pergunta durante os próximos 14 minutos e 42 segundos ao proponente. E a questão que colocamos, senhor deputado José Gabriel, tem 14 minutos, vou continuar a colocar-lhe a pergunta. Com certeza que para preparar essa iniciativa estudou os dados, verificou as frequências, verificou a utilização do mercado e da capacidade do Margaret. Eu volto a perguntar-lhe qual é a capacidade de transporte de contentores do Margaret. Quantos contentores transporta em média por frequência, por cada toque? Quantos contentores é que transporta em média? O que lhe quero perguntar também, qual seria o impacto da sua medida do ponto de vista da utilização percentual da capacidade de transporte do navio? Porque eu não quero acreditar, estamos aqui a falar de milhões de euros, que o senhor não tenha feito os cálculos e que não tenha aqui uma justificação. Não é só dizer eu quero. Isto não é só eu quero. O senhor tem que justificar a necessidade. O senhor tem aqui que justificar essa necessidade. E tenho mais uma pergunta para lhe fazer. Quantas frequências a mais, quantos toques foram feitas a mais em relação à programação que estava... Não, senhor, a pergunta é para si, desculpe lá. Se algum aluno dissesse a mim, olha, o aluno já respondeu, não, a pergunta é para si. Eu estou-lhe a fazer uma pergunta, responda ao senhor com os seus dados. Pergunto-lhe para justificar racionalmente a sua iniciativa. Estou-lhe a perguntar isto. Porque o que eu já lhe disse, a experiência e o que o Governo está neste momento a encontrar esta solução é uma solução que me parece absolutamente racional, que é uma frequência de 15 em 15 dias, sempre, e é necessário, sempre que for necessário, existir mercadoria, existir uma situação extraordinária, sempre que for necessário, faz mais viagens. Sempre que se justificar, faz mais viagens. E mais... Antecipa, quando as condições do estado do mar não o permitem, antecipa a viagem. E se as condições do estado do mar forem más, durante 10 dias, faz duas viagens na mesma semana se for preciso. É isso que é preciso, é flexibilidade, eficácia. O que o senhor está a dizer é todas as semanas, isso é absoluto populismo. Não é mais nada. E, portanto, eu quero é que o senhor justifique a sua proposta. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Senhoras e senhores deputados, a Conferência de Líderes, o que acordámos, previsivelmente, é que acabaríamos às 14 horas. E, portanto, de duas uma, ou encaminhamos-nos para o fim, ou fazemos ao intervalo para o almoço. Os senhores líderes mantêm o mesmo entendimento? Portanto, está inscrito o Sr. Deputado Ricardo Vieira, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Vou ser o mais breve possível. O Sr. Deputado José Eduardo menciona aqui os parceiros do Conselho de Ilha. Mas até 2020 nenhum parceiro do Conselho de Ilha da Ilha das Flores mencionava toques semanais na Ilha das Flores. Houve alguma coisa que mudou a partir de 2020 até ao presente. Também, eu relembro que entregámos nesta casa, em fevereiro de 2023, um projeto de recomendação ao Governo, subscrito pelos partidos da coligação, em que o seu primeiro ponto resolutivo dizia assim: encontre uma solução que garanta o abastecimento regular de carga contentorizada à Ilha das Flores, que terá de passar pelo furtamento de um navio especificamente dedicado a esse fim, que reúna as condições adequadas à realização da operação no Porto das Lajes das Flores, até que sejam repostas, através da conclusão das obras de proteção de emergência na Ponte Cais, as necessárias condições de segurança e operacionalidade. Este era um dos pontos resolutivos do projeto de recomendação, que foi votado contra pelo Partido Socialista. Ou seja, no espaço de 3 anos, passamos de um Partido Socialista que não aprova o furtamento de um navio dedicado para as flores, para, ao fim de 3 anos, querer uma viagem semanal que não é justificada, que não tem nenhuma base empírica que sustente isso. Esta incoerência... É esta incoerência que eu acho estranho, que devemos todos, sim, ter um debate sério, ter posições sérias e concretas. Estamos aqui para trabalhar com uma solução para os florentinos, mas tem que ser uma solução execuível e não uma solução que apareça de uma varinha de condão sem base que sustente, sem números, sem viagens, sem números de viagens, sem quantidades de carga, quantidades de contentores transportados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Paulo Sousa, tem a palavra. Prescinde. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, faça favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu, da minha parte, fiz as perguntas. O Governo utilizou 9 minutos. Portanto, nós, da nossa parte, fiz as perguntas, fiquei à espera das respostas. Eu próprio vou dar as respostas e dar uma informação de forma sintética. De forma sintética. Eu posso anunciar aqui que a abertura do novo concurso com preço base de 7 milhões e 500 mil euros, 7 milhões e 500 mil euros é o preço base do concurso que vai ser lançado. Quero também dizer que atualmente o Margaret tem a capacidade de 167 TEU, ou seja, 167 contentores, e está a utilizar em cada escala 59. O máximo que utilizou durante estes 3 anos foi 85. O máximo que utilizou foi de 85. Não, mas o proponente é que as tinha que saber. E foram realizadas 5 viagens extraordinárias. E no contrato está previsto que sempre que for necessário, sempre que se justificar, sempre que for necessário, sempre que justificar, o que está previsto é que serão realizadas as viagens extraordinárias que a Ilha das Flores necessitar. A Ilha das Flores tem a atenção deste Governo, às suas necessidades, e pode ter a certeza que as viagens serão realizadas, porque é isso que está no contrato e é isso que é uma utilização racional dos recursos para a Ilha das Flores, que obviamente tem a máxima atenção do Governo dos Açores, mas não é com propostas populistas e que não estão devidamente justificadas e sustentadas.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. A mesa não tem inscrições, vamos passar à votação deste projeto de resolução. Projeto de resolução 104/13, recomendo ao Governo Regional dos Açores que assegure uma escala semanal do navio de abastecimento de mercadorias à Ilha das Flores. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar. Senhoras e senhores deputados, vamos esperar pelo anúncio da votação.
Projeto de resolução número 104/13 foi aprovado com 22 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PAN, com 21 votos. Sim, a favor, 22 votos do PS, 1 do BE e 1 do PAN. E 5 do Chega. E contra, 1 voto da IL e abstenção. 21 votos do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM.